passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Essa é para o velho guerreiro, o rei da alegria!
Quem não se comunica, se trumbica. Vai para o trono ou não vai? Eu vim para confundir e não para esclarecer. Com esses e outros bordões, o comunicador José Abelardo Barbosa de Medeiros se apresentou nas tardes de sábados da televisão brasileira por mais de 30 anos. Ficou conhecido como Chacrinha, tropicalista, mambembe, palhaço, locutor de rádio e até mesmo estudante de medicina. Em homenagem ao centenário de Chacrinha, comemorado em 30 de setembro de 2017, você passa a acompanhar a reportagem especial Roda e Avisa, Chacrinha 100 anos, uma produção da Rádio Senado.
Naquele dia, 30 de junho de 1988, o Rio de Janeiro estava particularmente triste. Uma tristeza incomum, até inadequada para a fama de bem-humorado do carioca, acostumado com as piadas e galhofas dos amigos. Chacrinha havia morrido. E como se recorda bem o apresentador João Kleber, houve uma verdadeira comoção.
Acho que só se compara, dizem, em São Paulo o enterro do Ayrton Senna e no Rio de Janeiro o enterro do Chacrinha. E o interessante é que nesse dia as pessoas na rua, as pessoas no aterro saíram para a rua, os carros buzinando. Nossa, mas nem quando a seleção brasileira foi campeã do mundo em 94, entendeu? Teve essa mobilização do povo.
O enterro foi feito no cemitério São João Batista, bairro de Botafogo. Pelas contas da Polícia Militar, foram mais de 30 mil fãs e admiradores que se despediram de Abelardo Barbosa na Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia. Mas o filho do velho guerreiro corrige os dados. Afinal, segundo ele, foi uma verdadeira loucura aquele dia.
Foram 100 mil pessoas, parou aquela Cinelândia, parou tudo, que o corpo dele foi velado ali na Câmara dos Vereadores, aqui, ali na Cinelândia, ali perto do Teatro Municipal. Foi uma loucura que você não possa imaginar, entendeu? Foi uma loucura, parecia, vamos dizer, uma comparação da seleção brasileira chegando aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Uma multidão de gente que tinha ali na Cinelândia, multidão. Depois saiu o cortejo, foi pela... pegou a praia do Botafogo, a praia do Flamengo, até chegar ao São João Batista, tudo parado, foi uma coisa emocionante, entendeu?
Mas qual o motivo de um enterro gerar tamanha comoção? Vamos começar essa história? Roda e avisa! Chacrinha nasceu em Surubim, interior de Pernambuco, de lá foi para Caruaru e depois para Campina Grande, na Paraíba. O pai era caminhoneiro e restava à mãe o cuidado dos filhos. Aos 17 anos foi para Recife estudar medicina, mas não seria a área da saúde a responsável por consagrar Abelardo Barbosa, como nos aponta o biógrafo do comunicador Denilson Monteiro.
Ele passou por muitas necessidades, porque o pai dele tinha lá o caminhão, ficava fazendo as entregas, transportando algodão. Depois montou um armarinho, mas eram muitos filhos, era uma vida difícil. Ele foi estudar, depois teve que ajudar em casa, depois os pais se separaram, a mãe tocou uma pensão. Mas ele fez a faculdade de medicina, e foi graças à faculdade de medicina que ele acabou entrando para o mundo do rádio.
Em 1937, um convite mudaria a vida de Abelardo.
Toda semana ia um estudante do Centro Cultural de Medicina, parece que não sei bem o nome, e era indicado para fazer uma palestra na Rádio Clube de Pernambuco. Então eu fui indicado para fazer, até por sinal, a palestra minha foi O Álcool e Suas Consequências. E lá eu conheci o Mário Mansur, então ele me convidou para ser locutor da rádio.
Em 1939, por conta de um apendicite, Chacrinha, ainda conhecido como Abelardo Barbosa, trancou a faculdade e deixou o emprego na rádio para tocar numa banda. Foi quando surgiu a oportunidade de uma grande viagem de navio para se apresentar na Europa. O ano era 1940 e a Segunda Guerra envolvia em chamas o continente europeu. O destino final do navio era a Alemanha, mas no meio do caminho o retorno foi forçado.
Na volta do navio, o navio não foi até a Alemanha, foi até o Havre, foi até Bordeaux, porque por causa da guerra, que tava, foi a época que aqueles bombardeios tudo. Então o navio voltou cheio de brasileiros repatriados que estavam na França. O comandante lá em Recife pediu que a gente continuasse a viagem até o Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, década de 40. Um locutor meio maluco fazia uma verdadeira algazarra em uma pequena rádio localizada em uma chácara em Niterói. Como lembra o biógrafo de Chacrinha, Denilson Monteiro, o programa começava às 11 da noite e em meio à sonoplastia natural da chácara. Patos, porcos, galinhas, outros sons eram produzidos por Abelardo Barbosa para tentar deixar acordados ouvintes que se aventuravam a sintonizar o aparelho no programa Rei Momo da Chacrinha.
Era um programa que ia tocar músicas de carnaval. E ele pensou, vou falar, qual a figura principal do carnaval? O Rei Momo. Então vai ser o Rei Momo. E aí a rádio, ela ficava numa chácara. Uma chácara que tinha patos, galinhas ali. E ele pensou, então vou ser o Rei Momo na Chacrinha. Rei Momo na Chacrinha. Aí ficou esse programa durante todo o carnaval. Mamãe, eu quero
mamar. Mas o programa era datado. Rei Momo tinha uma relação muito próxima com o carnaval. E quando o carnaval acaba, vem a quaresma. Não dava para manter o mesmo nome. Abelardo teve uma ideia: transformar o programa em um cassino. O Cassino da Chacrinha. As loucuras triplicaram.
Quando o Cassino da Chacrinha começou no rádio, em 42, já eu fui taxado de louco. O pessoal dizia que em Niterói tinha um camarada que fazia um programa, que era um louco, que o meu programa começava às 11 horas da noite e acabava 1 hora da manhã. Desde que eu lancei a discoteca do Raimundo na Chacrinha, então o pessoal falava que em Niterói tinha um louco, que eu tinha buzina, tinha chocalho.
Mas era tudo feito com tanta disposição que vários turistas estrangeiros chegaram a ir até a rádio para apostar algumas fichas e, quem sabe, faturar algum dinheiro. Mas ao chegar ao local, encontravam Abelardo Barbosa de cueca batendo em panelas e pratos para simular os efeitos das roletas e do carteado. Essa loucura toda chamou a atenção dos grandes comunicadores do rádio da capital. Um deles, César Ladeira, ídolo de Abelardo Barbosa, fez questão de conhecê-lo. O pernambucano sabia que estava no caminho certo.
Eu vi perfeitamente quando o César Ladeira perguntou na mesa onde ele estava: aquele é que é o cara de Niterói? Aí então disseram que era. Então ele saiu de lá e veio me abraçar e veio me cumprimentar. Que esse foi um fato marcante na minha vida, porque o César Ladeira, naquela época, era o maior expoente do rádio brasileiro.
Foi no retorno de uma licença para cuidar de uma hérnia, quando já trabalhava em uma rádio do Rio de Janeiro, Abelardo Barbosa se transformou em Abelardo Chacrinha Barbosa, como nos conta Denilson Monteiro.
Quem entrou no lugar dele foi o locutor Júlio Lousada. Júlio Lousada ficou famoso porque foi ele que inventou essa história de às 6 horas da tarde o rádio transmitir a Ave Maria e todos rezarem, fazendo essa oração. O Júlio Lousada ficou durante o período de convalescença do Chacrinha. Quando o Chacrinha retornou, quando o Abelardo retornou para reassumir o programa dele, o Júlio o apresentou. E agora com vocês, Abelardo Chacrinha Barbosa. Aí foi que ele começou a ser chamado de Chacrinha.
Toma um banho de lua.
Foi esse nome que o comunicador carregou pelo resto de sua vida. Chacrinha, já com espaço garantido no rádio, quis desbravar um novo meio de comunicação que começava a dar seus primeiros passos no Brasil, a TV. Estreou em 1956 na TV Tupi o programa Rancho Alegre.
Na televisão eu estreiei com um programa procurando levar para a televisão a minha imagem de maluco. Eu então idealizei um programa chamado Rancho Alegre, porque eu nunca quis fazer nada parecido com programas americanos. Então eu fiz um programa chamado Rancho Alegre, que era um programa que era uma sátira, uma crítica aos filmes de cowboy da televisão. Entendeu? Eu era o xerife, que a minha parte na historinha era livre. Então eu resolvi fazer a discoteca do Chacrinha.
És tudo, enfim, que existe em mim, meu grande amor.
A transmissão da TV era em preto e branco, mas Chacrinha fazia programas alegres e coloridos. Abelardo Barbosa iria criar diversos bordões, eternizar e infernizar calouros.
Como no meu programa, toda a minha parte é feita quando eu tenho vontade. O programa todo ele é organizado para eu desorganizá-lo, para dar a impressão ao telespectador que aquilo ali é uma desorganização. Entendeu? Mas ele, para ser desorganizado, tem que ser organizado.
Chacrinha fazia questão que seus programas na TV fossem ao vivo, sendo, de alguma forma, órfãos do imponderável. Mesmo com a chegada do videotape, o velho guerreiro fazia questão que tudo fosse gravado e apresentado no ar sem edição. Não sabia fazer de outro jeito.
Mas a discoteca, por exemplo, é um programa que ele é gravado no tempo exato como se fosse ao vivo. Quando eu digo roda, roda e avisa, o diretor de TV escurece e 30 segundos depois já volta. Aí escurece e volta, escurece. Só para trocar a fita, é como se fosse ao vivo.
Neste improviso todo é que nasceram alguns dos bordões mais marcantes da história da TV brasileira, embora outras frases eternizadas pelo velho guerreiro não passassem de estratégia comercial. É o caso do "Vocês querem bacalhau?" Quem nos conta é o filho de Chacrinha, Leleco Barbosa.
Pegou o bacalhau, o Venâncio mandava toda a oferta que tinha na cada banho, ele mandava os produtos para lá e o papai distribuía os produtos que ele mandava da semana, das promoções. E nesse dia, como foi o bacalhau, ele pegou o bacalhau, "Vocês querem bacalhau?" e arremessava para o auditório. Então aquilo foi uma loucura na época, né?
A Terezinha também veio de uma outra propaganda.
A Terezinha é que eu no rádio fazia um anúncio de uma água sanitária chamada Clarinha. E eu finalizava sempre, eu dizia Clarinha. Então aquilo ali, como teve repercussão, o pessoal gostava, e o anunciante não parou de anunciar, que anunciou muito tempo, então eu fui arranjar uma palavra para continuar com a Clarinha. Então a palavra encontrada foi Terezinha. Terezinha!
E no próximo bloco da reportagem especial Roda e Avisa, Chacrinha 100 anos, você vai acompanhar histórias de duas atrações que faziam sucesso no programa do Velho Guerreiro: os Calouros e as Chacretes.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.